completa. Foi o próprio Dr. Filipe Xavier que esteve num workshop na semana passada, onde estava presente a diretora, a presidente. Foi a representação e foi exatamente esta situação que deu conta. Se o Parlamento quiser ouvir esta senhora, e nós, em determinada altura, até achamos conveniente, uma vez que o senhor Oettinger não podia vir ter connosco, seria de utilidade ouvir a senhora diretora-geral. Mas só numa segunda-feira não há outra abertura de agenda.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu acho que esse argumento é aceitável se a diretora-geral apanhar o voo das 7 da tarde nesse mesmo dia. Não sendo isso, acho que podemos tentar que seja terça-feira de manhã. Porque é que eu coloco a questão nestes termos? Porque a visita dos comissários europeus ou dos dirigentes da Comissão Europeia a Portugal, o Parlamento não pode ser a última prioridade. Ou seja, é feita uma agenda, já aconteceu o mesmo com o comissário Oettinger e, portanto, o Parlamento não pode ser a última prioridade. O Parlamento tem que ser uma das primeiras prioridades. Portanto, a minha sugestão é, se a senhora se vai embora na segunda-feira às 7 da tarde, da nossa parte, não há qualquer problema, faremos um esforço em estar cá na segunda-feira. Se há trabalhos na terça-feira e a diretora-geral fica para terça-feira, eu acho que nós devemos equacionar fazer a reunião na terça-feira de manhã. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, cumprimentando também todas as senhoras e o Sr. Deputado. Sr. Presidente, só aqui uma reflexão um bocadinho mais profunda do que isto, sendo que não tenho nada a contrapor relativamente à posição da Sra. Deputada Margarida Marques, também concordo com ela. Acho que nesse caso, eventualmente, podemos medir na segunda-feira, em vez de fazer reunião da Comissão, fazer só uma reunião num modelo que seja mesa, coordenadores, uma coisa um bocadinho mais enxuta, pronto, para não causar dificuldades a muitos deputados que estão mais longe. Mas era só esta reflexão, Sr. Presidente. Eu acho que valia a pena ter a Sra. Presidente ter uma conversa com o Sr. Presidente da Comissão eventual pelo seguinte: nós temos de definir muito bem quem é que queremos ouvir num conjunto de aspectos na Comissão eventual e, nesse sentido, também na CAI, e perceber quem é que a Comissão vai escolher para se representar. Eu, de facto, percebo que o Comissário Oettinger teve cá relativamente pouco tempo e que é difícil voltar, percebo de facto isso, sou sensível a esse argumento, mas admito que, existindo uma Comissão eventual que está neste momento a acompanhar a questão do próximo quadro financeiro, que para nós também é uma questão, para nós cá é uma questão muito importante, nós temos de saber muito bem quem é que da Comissão, podendo representar a Comissão, pode vir aqui falar connosco. E eu aí acho que é... Percebo o argumento, se a Comissão de Justiça, o Sr. Comissário Oettinger teve há um mês em Portugal, não consegue voltar, e, portanto, nós sugerimos a senhora Diretora-Geral. Percebo isso. Agora, não pode ser, honestamente, uma reunião da Diretora-Geral de meia hora na segunda-feira a correr. Isso não pode ser. E eu acho que valia a pena haver aqui alguma conversação entre as duas comissões, nomeadamente entre os dois presidentes, para haver alguma definição de quem é que são as figuras mais relevantes. Nós já sinalizámos aquelas que entendemos um bocadinho mais relevantes, para podermos falar com a representação da Comissão, em vez de estarmos a falar aqui com eles um a um, dizer, olha, agora é este, agora é o outro, ter aqui uma conversa um bocadinho séria com o representante da Comissão Caides, olha, nós precisamos mesmo destas pessoas e, portanto, arranjem-nos aqui datas e disponibilidades, porque se nós fazemos ao contrário, estamos à espera que eles venham cá e depois tentemos encaixar na agenda, eu acho que isto não tem tudo para correr mal, sinceramente, e, portanto, acho que era possível invertermos aqui um bocadinho essa lógica e é a sugestão que eu faço. Admito que neste caso, se calhar já estamos aqui um bocadinho tapados nessa mesma matéria, valia a pena, de qualquer forma, sensibilizar um bocadinho também aqui a senhora diretora-geral, até porque eu não conheço muitos parlamentos que neste momento tenham criado comissões especializadas para esta matéria, que estejam a discutir esta matéria, e ela tem de perceber que nesse sentido também o Parlamento português e o Estado português deu uma relevância a este dossiê que eventualmente outros não estão a dar, e portanto também tem de perceber isso do outro lado. Mas a minha sugestão era de facto esta, senhora Presidente, pronto, até porque temos aqui há algum tempo até estas datas, mas convinha fazê-lo de forma um bocadinho mais global.
Muito obrigada. Não há mais intervenções. Eu acho também, quero dizer, acolho com concordância as duas opiniões que foram manifestadas pelos senhores deputados Margarida Marques e Pedro Mota Soares. A questão nunca é fácil de conciliar com os gabinetes dos senhores comissários e, pelos vistos, com o gabinete da senhora diretora-geral da DG Budget também é muito difícil, porque, segundo diz aqui o e-mail, a senhora vai estar só o dia 18 em Portugal. Terá que terá que voltar, regressar no próprio dia 18/6. Por este motivo é que só pode ser na segunda-feira. Sendo assim, e só podendo ser na segunda-feira, e tendo nós já esta experiência de problemas de quórum, eu acolhia a sugestão feita pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares e faríamos uma reunião de mesa e coordenadores. E proporíamos às outras comissões envolvidas que fosse este modelo de mesa e coordenadores. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, nós soubemos que hoje vai haver uma audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros na 17ª Comissão. Não nos foi feito convite por parte da 17ª Comissão, nem coordenado de qualquer maneira, mas nós enviamos, como temos feito desde a existência da 17ª Comissão, um convite, como tivemos a ocasião de fazer em audições passadas, em que estavam envolvidos exatamente estas questões do quadro financeiro plurianual, mandamos um convite para a 17ª Comissão se juntar a nós amanhã na audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes. Pronto, por isso é que nós vamos fazendo o possível para coordenar e conciliar, mas nem sempre a reciprocidade acontece. Por isso...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só uma observação, estou de acordo que o formato seja esse, mesa e coordenadores, mas dado o interesse da questão, acho que podemos abrir outros deputados que queiram estar presentes na reunião. Sendo uma reunião mesa e coordenadores...
Para além da nossa comissão, COFMA e a 17ª. Pode eventualmente ser também a economia, que também tem interesse. Muito bem, então vamos comunicar essa e dar conta às outras comissões deste nosso agendamento. Depois temos também, relativamente ao semestre europeu, há a possibilidade da vinda da comissária Elzbieta Bienkowska, é assim que se diz? Bienkowska, que é responsável pelo portfólio Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e PMEs, virá a Portugal nos dias 26 e 27, quinta e sexta-feira. Antes seria quinta-feira, não sabemos a que horas, sexta-feira poderíamos pôr antes do plenário. Abril. Senhores deputados, sexta-feira, 9 às 10, antes do plenário?
Sim.
É mais fácil?
Sim.
Muito bem. 27 de abril, audição com a Bienkowska, Mercado Interno, Empreendedorismo e PMEs, 9 às 10, antes do plenário. Acham que temos tempo de falar mais tarde sobre as nossas comemorações de 9 de maio? Também acho. Vamos deixar isto para mais tarde. Passamos agora à questão da indicação do deputado relator para a COM 2017-482, que ficou o PSD de indicar. Senhor Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, tenho que indicar mais
Pronto,
tarde.
Irá um e-mail a relembrar. Haverá, no âmbito da cooperação interparlamentar na União Europeia, uma reunião no Parlamento Europeu, no próximo dia 24 de abril, pelas 14 horas, que é promovida pela Comissão para a Agricultura e o Desenvolvimento Rural e que tem como tema a PAC após 2020, futuro da alimentação e da agricultura. A reunião vai incluir duas sessões, o futuro da PAC, uma política modernizada baseada nos resultados para o crescimento sustentado, a proteção ambiental, a qualidade da alimentação, a saúde e o emprego na UE, e outra sessão, implementando o futuro da PAC, como melhorar as sinergias num processo de governança multinível com o reforço de subsidiariedade, incluindo o papel dos parlamentos. senhores deputados, cabe à Comissão da Agricultura e à nossa Comissão, em articulação, constituírem uma delegação a estas reuniões em Bruxelas, e que será composta por dois deputados, um de cada comissão, representando o partido que apoia ao governo e outro o partido na oposição.
Sem distinção.
Um partido que apoia o governo
e outro que não apoia o governo.
Essa foi uma blaguezinha. Giro, muito bem. Cabe à CAI fazer-se representar por um do PSD.
E agricultura.
A agricultura, não deve ser, claro. Muito bem. Precisamos que nos apontem o senhor deputado que irá até ao final desta semana, com urgência. Muito bem. Muito bem. Pomos o grupo de trabalho para... Vamos alterar o grupo de trabalho, senhores deputados. Vamos? Senhores deputados, há uma proposta da mesa no sentido de passar à apresentação e votação dos relatórios que constam da ordem do dia, deixando para o ponto número para o último ponto o grupo de trabalho. Quem vota contra esta alteração da ordem do dia? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então agora à apresentação, à apreciação e votação dos pareceres da CAI. O primeiro é o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho. É o COM 2017-29. Tem a palavra o autor, de parecer, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Senhora Presidente, se me permitisse, percebendo que a deputada Carla Tavares está com muita pressa, por causa do outro trabalho parlamentar, começaríamos pelo outro relatório.
Se não então, sendo assim, nova alteração à ordem do dia, aprovada por unanimidade, passa a apresentar o parecer relativo ao COM 2017-676. A senhora deputada autora de parecer, Carla Tavares, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Não é o 715?
676.
Deixa-me ver se esse é o do... Ah, não, também está... Sim, também está mal. É eu que estava a ver mal. Eu estava a ver mal, senhor Presidente. Estava a ver mal.
Vai ser alterado.
Esse é o que vai ser alterado. Não, é porque, entretanto, depois há um outro que é o 715 e eu agora é que estava a ver mal. Bem, muito obrigada, senhora Presidente. Apenas para dizer...
Apesar de sermos pouco numerosos, está um ruído excessivo na sala. Eu agradecia que nos mantivéssemos mais silenciosos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu então esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que define normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos, como parte da abordagem integrada na União Europeia para reduzir as emissões de CO2 dos veículos ligeiros e que altera o regulamento, esse sim, o regulamento número 715/2007, é por isso uma reformulação deste mesmo regulamento. Atento ao seu objeto, a presente iniciativa foi enviada também à Comissão de Economia e Obras Públicas, bem como à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação para a análise e emissão do respectivo relatório. Não obstante, entenderam aquelas comissões que não havia fundamentação pertinente para que se justificasse a sua pronúncia e, como tal, não foi emitido qualquer relatório. Quanto à iniciativa aqui em apreço, sabendo nós que os transportes são fundamentais para a economia e para a sociedade, e em especial o setor automóvel, que assume uma particular relevância em termos de crescimento económico e criação de emprego, verifica-se também que atualmente a indústria automóvel depara-se com importantes transformações, seja ao nível da digitalização, da automatização e também pelo facto da inovação estar a operar transformações muito radicais no setor. Sucede, porém, que os compromissos decorrentes do Acordo de Paris, a par da Estratégia Europeia de Mobilidade Hipocarbónica, reforçam os compromissos para se avançar no sentido de uma economia hipocarbónica. E, no entanto, e apesar de se verificar que as normas vigentes até 2021 em matéria de emissão de CO2 dos veículos automóveis terem contribuído para uma redução das emissões, não se prevê que, através de políticas atualmente implementadas, as emissões de gases com efeito de estufa diminuam de forma suficiente para que se garanta que seja atingido o objetivo da União Europeia para 2030 ao nível da redução das emissões em pelo menos 40% e em relação aos níveis de 1990. Assim sendo, e sendo que os principais problemas apontados a esta insuficiência têm sido a utilização insuficiente dos veículos mais eficientes, nomeadamente os veículos de baixo nível de emissões e com taxas nulas de emissões para cumprir os compromissos decorrentes do Acordo de Paris e assim melhorar a qualidade do ar, designadamente em zonas urbanas, os consumidores também não usufruem das possíveis economias de combustível e também o risco de perda da vantagem competitiva da União Europeia em virtude da inovação insuficiente em tecnologias automóveis com baixo nível de emissões a longo prazo. Para fazer face a esta situação, a Comissão Europeia apresenta então esta iniciativa em apreço, a qual visa essencialmente contribuir para o cumprimento dos compromissos da União Europeia no âmbito do Acordo de Paris, mediante a redução eficaz em termos de custos das emissões de CO2 dos automóveis e veículos comerciais ligeiros, reduzir os custos de consumo de combustível para os consumidores, reforçar a competitividade da indústria automóvel da União Europeia e fomentar o emprego. Pretende-se assim, com a presente iniciativa, que se contribua para o objetivo da Estratégia Quadro para a União da Energia, proporcionando a transição para uma economia hipocarbónica, segura e competitiva. Pretende-se também dar cumprimento aos objetivos definidos no quadro da União Europeia relativamente ao clima e à energia para 2030. Assim sendo, quanto à base jurídica da iniciativa, é a mesma, prende-se com o artigo 192, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e quanto ao princípio da subsidiariedade, atendendo que o objetivo da presente iniciativa, nomeadamente o estabelecimento de requisitos de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos automóveis novos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos, não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-membros de forma individual e que os mesmos, devido à sua dimensão e efeitos, bem como à necessidade de coordenar esses objetivos, podem ser melhor alcançados ao nível da União, podendo esta tomar medidas em conformidade com o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Conclui-se assim, portanto, que a iniciativa em análise não viola, ou se quisermos, respeita o princípio da subsidiariedade. Em face dos considerandos expostos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária. E assim, em relação a esta iniciativa em análise, o processo de escrutínio será dado como concluído. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre o conteúdo do parecer? Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parabéns à senhora deputada relatora. Passamos então agora à apresentação do relatório referente ao COM 2017-29, que tem a ver com a aplicação do acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento e transferência dos registros de identificação dos passageiros. É autor do parecer o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Esta iniciativa é sem prazo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Muito obrigada.
É que eu também vou apresentar, uma vez que o Sr. Deputado António Gameiro não está presente, eu também apresentaria o relatório. Eu pensei que já tivesse conhecimento.
Não, se quiser já posso apresentar. Por isso, vamos ter que fazer outra vez aqui uma
alteração. Muito obrigada pela compreensão, mas eu agradeço a compreensão porque vai ser um parecer interessante. Muito bem, vai ser um parecer interessante. Agora, foi pena não ter tido conhecimento, porque assim continuaria no uso da palavra. Então, continuo a apresentar agora, em substituição do Sr. Deputado autor do parecer, António Gameiro, a Sra. Deputada Carla Tavares, a proposta do regulamento, que é o COM 2017-795, e que tem prazo até 23 deste mês. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, até porque este é de facto muito rápido. Esta iniciativa, tendo o seu objeto, foi enviada à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para que esta procedesse à sua análise. Não obstante, esta Comissão entendeu que não havia fundamentação pertinente para que se justificasse a sua pronúncia e, neste sentido, considerando que se trata de uma iniciativa de harmonização legislativa que tem como objetivo contribuir para reforçar a aplicação e o cumprimento das regras de harmonização da União Europeia em matéria de produtos e considerando que também não existem dúvidas relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, considera assim a Comissão de Assuntos Europeus que não existe fundamento relevante para a emissão de parecer por parte deste Parlamento. E sendo assim, estou por concluir.
Muito bem, muito obrigada pela apresentação. Não havendo registro de intervenções, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigada à Sra. Deputada apresentante. Passamos agora sim à apresentação do parecer da autoria do Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que agora a terceira seja de vez. O Sr. Presidente, este relatório da Comissão, isto é um parecer sobre um relatório da Comissão, que é um relatório dirigido quer ao Parlamento, quer ao Conselho, é relativo ao acompanhamento de um acordo que foi feito entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre o tratamento e transferência dos registros de identificação dos passageiros. O que se chama PNR, portanto, esta Europa tropeça sempre um bocadinho aqui nas mesmas siglas, mas PNR aqui é Passenger Name Record. E, portanto, eu acho que nós nos lembramos um bocadinho do que aconteceu neste mesmo acordo. Este acordo é um acordo que começou a ser negociado em 2002 e que depois, em 2004, o Parlamento Europeu entendeu que este acordo violava um conjunto de princípios internos da própria União, instaurou uma ação no Tribunal de Justiça relativamente a esta matéria contra a Comissão e o Tribunal, em 2006, deliberou mesmo a ilegalidade deste mesmo acordo. E por isso mesmo foi preciso renegociar todo o acordo e esse acordo só entrou em vigor em 2012, tendo um conjunto de cláusulas de acompanhamento, de escrutínio por parte também do Parlamento Europeu sobre esta mesma matéria. E o que nós estamos a fazer é a fazer esse escrutínio e, portanto, acompanhar aqui o que o Parlamento Europeu produziu. A avaliação do Parlamento Europeu, também temos de ser aqui honestos, é uma avaliação positiva. O Parlamento Europeu acha que o acordo está a ser bem cumprido. No entanto, não acha que está a ser genericamente bem cumprido. Há um respeito, e isso era uma questão muito relevante, sobre também um conjunto de direitos que são direitos individuais dos próprios passageiros e é importante nós lembremos que o que está aqui em causa é o registro do nome do passageiro, não de outro tipo de dados. Isso foi uma questão até muito discutida anteriormente e por isso mesmo, nas suas grandes linhas, o Parlamento Europeu acompanha o cumprimento deste mesmo acordo. De qualquer forma, a própria Comissão considera que devem ser introduzidas melhorias. A Comissão faz 10 recomendações para se introduzir aqui melhorias e que têm a ver com matérias como, por exemplo, saber o número de entidades do ponto de vista das autoridades estadunidenses estão a poder fazer o escrutínio destes mesmos dados. É uma questão que é uma questão relevante. Que depois também matérias que têm a ver com, por exemplo, a duração dos dados, o tempo em que os dados continuam a coexistir, a eliminação dos dados a partir do momento em que eles deixam de ser necessários. É uma matéria também que a Comissão levanta aqui dizendo que são necessárias melhorias. A própria monitorização dos códigos de dados sensíveis de forma a garantir que sempre que há um dado sensível seja bloqueado no próprio sistema é uma matéria que a Comissão entende que deve ser melhorada. E por isso mesmo a Comissão propõe aqui, como eu dizia há pouco, 10 recomendações sobre 10 artigos em concreto. Do ponto de vista da técnica interna, do acompanhamento interno pela Assembleia da República, a Comissão de Negócios Estrangeiros produziu um relatório que eu considero que está francamente bem feito. Foi um relatório apresentado pela Sra. Deputada Lara Maritinho, do Partido Socialista, na Comissão de Negócios Estrangeiros. A minha proposta é que nós façamos a adesão a esse mesmo relatório e a essas mesmas conclusões que estão também nesse relatório. Mais uma vez, esta iniciativa nem sequer é uma iniciativa legislativa, não tem prazo, não há uma matéria sequer que nós tenhamos de estar a analisar aqui do, relativamente à subsidiariedade ou à proporcionalidade. Eu, aliás, até fazia mesmo aqui uma sugestão de redação no último parágrafo, onde se diz, considerando que a presente iniciativa europeia, e eu editaria, é sobre matéria não legislativa e é da competência exclusiva. Fazia aí uma referência, pronto, para ser absolutamente claro, que nós nem sequer temos de estar a pronunciar sobre a subsidiariedade ou a proporcionalidade, porque esta matéria não é matéria legislativa, mas é certamente uma matéria muito relevante, e eu acho que o acompanhamento por parte dos parlamentos também passa pelo escrutínio destes mesmos relatórios e, pelo menos, com o conhecimento que, neste momento, todos os senhores deputados têm de ter sobre o que o Parlamento Europeu e a própria Comissão disseram sobre esta matéria. Por isso mesmo, a minha proposta, Sr. Presidente, era que aderíssemos ao que vem da Comissão de Negócios Estrangeiros e pudéssemos fazer a votação deste parecer, subscrevendo aqui a boa doutrina do Sr. Deputado Vítor Lincanas. Parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o parecer e chamar a atenção para o seguinte. Os sistemas PNR são sistemas de inteligência policial pura e servem para duas coisas. Para fazer profiling, para ser direta, através, não é o nome dos passageiros, porque são os dados APIS que dão. É sobretudo todos aqueles dados que as empresas de transporte, os dados dos cidadãos europeus, recolhem para efeitos de processamento do contrato de transporte que se levam sempre que nós reservamos. E que vão desde, por exemplo, as nossas preferências alimentares, porque eu posso assinalar que não como carne de porco, por exemplo, por alguma razão. Isso tudo através de uns sistemas perfeitamente automatizados serve para, na sua vertente proativa do sistema, fazer profiling e determinar quem vai ou quem não vai para controlos de segunda linha. O grande problema deste acordo é que estamos a falar dos dados dos passageiros europeus, os nossos dados, quando queremos ir ou fazemos escala para os Estados Unidos. E existem alguns aspectos problemáticos desse acordo, não que se conseguiu resolver nas negociações, mas que devem ser observados. Em primeiro lugar, o método de obtenção desses dados. Embora o método menos intrusivo da privacidade seja o chamado PUSH, ou seja, o método de exportação de dados, os americanos não precisam do método PUL, ou seja, de intrusão, eles acederem mesmo às bases de dados das empresas de transporte e não serem elas a transmitirem os dados. Esse é um ponto que temos que continuar a monitorizar, porque o método de transmissão de dados pode ser mais ou menos intrusivo. E a questão da partilha é muito importante. Outra questão que temos que continuar a monitorizar é a questão da conservação dos dados. Ou seja, na sua vertente proativa, a função do tratamento de dados esgota-se no momento do desembarque, que é detectar naquela massa anónima de pessoas quem deve ou quem não deve ir para o controle de segunda linha. E depois, os dados deveriam estar dormentes, entre aspas, e ser conservados durante um prazo razoável. Acontece que no direito norte-americano não há praticamente limite nenhum para a conservação de dados. E, portanto, eles podem estar ali durante 99 anos ou qualquer coisa desse género, o que pode ser, do ponto de vista da proporcionalidade e daqueles princípios que são caros às ordens jurídicas europeias em termos de proteção da privacidade e de dados pessoais, estão claramente em conflito. E, por isso, acho que este é um assunto muito relevante que nós devemos acompanhar, ainda para mais, em breve, neste Parlamento, vai ter que se pronunciar e começar a debater a implementação de um sistema semelhante, mas ao nível europeu, que é o sistema PNR, que todos os Estados-membros, até ao mês de maio, têm que transpor e implementar no seu ordenamento jurídico nacional. Portanto, acho que tem razão quando diz que este é um assunto, embora não esteja aqui em causa a subsidiariedade, é um assunto que deve ser acompanhado de perto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu lembro-me no Parlamento Europeu de ter acompanhado esta problemática. Arrastou-se durante anos a celebração deste acordo e foi necessária a vinda do vice-presidente da administração Obama para conseguir desbloquear as reticências que a Comissão Jurídica e dos Assuntos Constitucionais tinha relativamente a respeito pela privacidade e proteção de dados. Por isso, é uma matéria extraordinariamente sensível para a qual os Estados Unidos têm, digamos, menos defesas no sentido de menos dúvidas do que tem a nossa cultura europeia de respeito pela privacidade e pelos dados. Por isso é uma matéria que nós devemos acompanhar, não obstante não fazer parte do escrutínio da subsidiariedade. Esta é uma matéria que ganhou especial importância depois dos atentados terroristas do 11 de setembro e que tem vindo a ganhar importância por causa exatamente da mobilidade dos terroristas e dos autores de atentados. Tem a palavra a senhora deputada Margarida Marques.
Era apenas para um pequeno pormenor, para não repetir uma das ideias que a senhora vice-presidente já referiu, mas era apenas para registar aqui o trabalho que nesta matéria tem sido feito pelo deputado Carlos Coelho, que tem sido ele que tem acompanhado esta negociação.
Palavra de elementar justiça fazer essa referência. Muito bem, passamos então agora à votação. Quem vota contra? Disparate. Seu deputado, autor do parecer.
Não faz mal, não faz mal.
Tem a última palavra no debate.
Muito obrigado, senhora Presidente. Como é óbvio, também agradecer muito as intervenções que aqui foram feitas e associar-me também a esta referência ao senhor deputado Carlos Coelho, que é inteiramente justa. Eu, como disse, a sugestão que eu fiz aqui é aderirmos ao parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros e não produzir uma nova análise, porque me parece que, de facto, que a Comissão de Negócios Estrangeiros produziu um parecer com bastante qualidade e com bastante substrato. Mas, como é óbvio, também associar-me ao que foi dito pela senhora deputada Margarida Marques. Só uma nota que me parece bastante relevante. Uma das grandes vantagens deste acordo, face até ao que existia anteriormente, porque é verdade que em 2002, depois do 11 de setembro, se começou esta negociação, o primeiro acordo era um acordo que não foi aceito do ponto de vista dos padrões europeus e este acordo já passou nesse crivo. Mas, objetivamente, uma das grandes vantagens que este acordo tem é exatamente a possibilidade de ser permanentemente escrutinado, e escrutinado pelo Parlamento Europeu, pelos Parlamentos Nacionais, dentro da lógica que nós temos de acompanhamento dos atos europeus, pela própria Comissão, de serem introduzidas alterações a processos de revisão, um primeiro processo de revisão anual, um processo de revisão passado 4 anos, e eu acho que muitas das questões que nós estamos aqui hoje a dizer, e associo-me à questão da conservação dos dados, porque é, neste momento, uma das questões mais sensíveis que existe, que nos permite, como é óbvio, também nesse sentido renegociar. Agora, objetivamente, eu sou daqueles que acha que neste momento é preferível ter um acordo deste género do que não ter acordo ou termos só as convenções bilaterais que tínhamos no passado, que em alguns aspectos são piores até, porque não permitem este escrutínio, não permitem esta avaliação e não permitem um mecanismo permanente de melhoria. Muitas vezes o problema que nós temos em acordos bilaterais é que para renegociar esses acordos bilaterais são precisos de duas vontades e às vezes é muito difícil juntar essas mesmas duas vontades. Neste acordo não. Neste acordo já existiam essas cláusulas permanentes de avaliação e de renegociação. E por isso mesmo acho que é muito importante os Parlamentos Nacionais, no caso do nosso Parlamento, através dos negócios estrangeiros e através desta Comissão, acompanharem esta matéria, permanentemente também irem colocando as suas dúvidas e as suas questões, porque isso certamente vai ser relevante. Nós estamos aqui a acompanhar um processo de avaliação de 2015, primeiro 2013, depois 2015, haverá outros. É muito importante nós irmos produzindo também estes documentos, que eu acho que fortalece também a própria posição europeia no sentido da renegociação. E, portanto, nesse sentido, acho que é relevante, o conteúdo destes parceiros são muito relevantes exatamente por causa disso.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela clareza da explicação do que está aqui em causa. Passamos então à votação deste relatório no sentido de aderirmos ao parecer, ou melhor, ao relatório emitido pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Parabéns ao seu deputado relator. Passamos agora ao ponto número 4 da anterior ordem de trabalhos, agora deve ser o ponto número 5, se não estou em erro, a fixação da redação do texto final dos projetos de lei 3, exatamente, dos projetos de lei número 711, que é a alteração à Lei de Acompanhamento dos Assuntos Europeus, e projeto de lei número 717, segundo a alteração à Lei número 43/2006, de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei número 21/2012, de 17 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da Constituição da União Europeia. Foi enviada aos senhores deputados a proposta de texto final produzida pela DAPLEN. As alterações estão sublinhadas a amarelo. E constam na cópia que agora também foi distribuída, não é colorida, mas é perfeitamente perceptível o que está em causa. Por isso, senhores deputados, queiram intervir na matéria, senhora deputada, não há nada a objetar a esta proposta de alteração, então vamos colocar à votação. Sim, senhora deputada Ana Oliveira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, só há aqui uma dúvida relativamente ao artigo 4, à linha J. De facto, eles fazem alteração para Conselho dos Ministros de Negócios Estrangeiros e há aqui a dúvida se não será Conselho de Ministros.
Não.
Há aqui esta dúvida no ar, se está correto, se não está correto. Pois, não podemos dizer que dos ministros.
Sim.
Dos ministros
de negócios estrangeiros,
porque é a nível europeu.
Sim, sim, é para diferenciar dos outros conselhos.
É o conselho dos ministros dos negócios estrangeiros a nível europeu, não é conselho de ministros.
Ok.
Nacional, por isso está correto.
Ok, obrigada pelo esclarecimento.
Conselho dos
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria colocar dois pontos. Um primeiro ponto relativamente à iniciativa comunitária que foi enviada para a COFMA, a COM 2018-150, que diz respeito à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para Portugal, Grécia, Chipre e falta-me um quarto país. Portugal, França e Grécia, de facto são três e não é Chipre, é França. Portugal, França e Grécia, na sequência das catástrofes de 2017, e a COFMA entendeu que esta reunião, que esta iniciativa comunitária não devia ser escrutinada pela COFMA, mas pela Comissão de Economia. E, portanto, a Sra. Presidente, a COFMA entendeu que essa questão deveria voltar à CAI para que a CAI afetasse esta iniciativa comunitária à Comissão de Economia. Pela nossa parte, não temos nada a opor e entendemos perfeitamente a posição da COFMA. Relativamente às novas iniativas. Foi isso que eu ouvi na COFMA, que a competência era da Comissão de Economia. O Fundo de Solidariedade, etc., que era com a Comissão de Economia. E havia unanimidade na COFMA nessa interpretação. Relativamente às iniciativas que chegaram, entretanto, a esta comissão, os serviços, de certa forma, agruparam estas iniciativas em três grupos. Há um grupo que tem a ver com o pilar social, que é o COME 2018-131, que deveria ser enviada para a Comissão de Trabalho, para a 10ª Comissão. Há depois 10 iniciativas que têm a ver com o pacote de União de Capitais e, portanto, iriam em conjunto para a COFMA. E depois um documento de trabalho e a comunicação da Comissão relativo ao pacote de semestre europeu que eu sugiro que vá para a COFMA e que eu sugiro também que se acrescente à Comissão de Economia. Esta sugestão foi feita pelo PSD, pelo PS e pelo Bloco para a COFMA, mas eu acrescentaria este pacote do semestre europeu também para a Comissão de Economia. E depois, para informação, apenas o COM 91, 130, 250, 23 e 97, cuja leitura vos poupo, na medida em que também receberam estas folhinhas coloridas.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Alguma intervenção para estas iniciativas sinalizadas? Não havendo intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Passamos agora ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, sem ainda termos aqui o grupo de amizade, os senhores deputados búlgaros. Eu pedia que não saíssem da sala enquanto não chegassem. Então, outros assuntos... Não. Eu não tenho outros assuntos a colocar... Não tenho outros assuntos a colocar à vossa apreciação. Não sei se algum seu deputado quer colocar algum outro assunto. Não havendo outro assunto, retomo as informações e retomo a questão da comemoração do dia 9 de maio, Dia da Europa. Então, no âmbito, a propósito desta vontade de celebrarmos este dia com naquele modelo que já falámos, o futuro da Europa, e com um cenário de discussão com oradores sobre cada um dos documentos do documento apresentado pela Comissão Europeia, chegaram-nos vários contributos dos grupos parlamentares. Então, pelo grupo parlamentar do PS, apresenta-se uma proposta de oradora para o documento de reflexão sobre a dimensão social da Europa, que seria Maria Helena André, secretária-geral da Organização Internacional do Trabalho e secretária-geral da
parte
ACTRAV. Pronto, muito bem. Depois, documento de reflexão sobre o controle da globalização, a sugestão é Jorge Oliveira. Sobre o documento de reflexão do aprofundamento da União Económica e Monetária, Mário Centeno. Sobre o futuro da defesa europeia, Helena Carreiras. E sobre o futuro das finanças europeias, Vítor Escária. Estes são os contributos do PS relativamente a cada um dos documentos. A ideia era diversificar em termos de pluralidade ideológica a apresentação dos oradores, podendo focar-se num tema específico de um dos documentos, dos cinco documentos, mas não obstante poder fazer considerações sobre todos os documentos em causa. Depois, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou o Dr. João Ferreira do Amaral e não temos mais nenhum contributo de nenhum outro grupo parlamentar. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu sugeria que nós voltássemos a discutir isto com uma insistência de contribuições dos outros partidos numa próxima reunião de mesa e coordenadores. Gostaria apenas, dentro dos nomes que estão aí, que podem ser menos conhecidos, o Jorge Oliveira é o antigo secretário de Estado da Internacionalização, a professora Helena Carreiras é professora no Isqueté e tem doutoramento nesta área, foi vice-presidente do Instituto de Defesa Nacional, se a minha memória não falha, e é uma pessoa que é especialista nesta área e é responsável pela área da defesa como professora do ISCTE. Os outros nomes penso que são todos suavemente conhecidos, mas a minha sugestão é que se trate o assunto da mesa de coordenadores e se faça um esforço adicional para que os outros grupos possam.
Muito obrigada, senhora deputada Margarida Marques. Vou pedir aos senhores coordenadores dos outros grupos parlamentares que ainda não deram o seu contributo para darem o seu contributo até ao final desta semana e para 9 de maio termos aqui durante a manhã uma discussão, enfim, em ambiente descontraído, nos moldes em que se fez aos 10 anos do Tratado de Lisboa, da assinatura do Tratado de Lisboa, com 5 oradores para cada um dos 5 documentos sobre o White Paper Futuro da Europa. E o público-alvo são os estudantes de assuntos europeus de ensino superior de todo o país. A ideia era pôr o Sr. Presidente da República a encerrar, mas eu não vou falar com o Sr. Presidente da República antes de saber se temos ou não a colaboração de todos os grupos parlamentares para celebrarmos este dia nestes moldes. Por isso que pedi aos senhores coordenadores para apresentarem os seus contributos até ao final desta semana e faremos uma reunião de mesa e coordenadores. Para além deste ponto terá outros, mas este ponto será um ponto a tratar com urgência para a próxima semana, antes do início da nossa reunião ordinária. Está bem? Pronto, sendo assim, não há mais nada a tratar.